Oiê, sejam bem-vindos ao episódio de número 6 dos podcasts. Esse é um episódio sobre veganismo, vegetarianismo, sobre a energia dos alimentos no geral. E antes de mais nada, quero dizer que a gente não vai focar na parte biológica de como o nosso corpo recebe a carne, porque não é a parte que eu domino. Então, realmente, aqui a gente vai olhar um pouquinho pro lado energético dessa questão dos alimentos e de como que a gente recebe produtos derivados de animais, energeticamente falando. Mas eu acho muito, muito, muito importante a gente se informar sobre, principalmente se você está buscando tomar uma decisão a respeito disso, ou simplesmente se você quer se informar, o que já é muito legal. Então, se vocês quiserem depois algumas dicas de documentários e coisa e tal no Instagram, eu posso dar para vocês. Então, para começar, o nosso corpo se refaz com base naquilo que a gente dá de matéria-prima para ele. Isso é o que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente tem de emoção, como que a gente reage às coisas. Tudo isso é bioquímica e tudo isso é informação energética para o nosso corpo. Então, antes do nosso corpo responder fisicamente, existe um estímulo energético que parte de um sentimento, de uma emoção, de uma reação. E no caso dos alimentos, parte de algo físico também, mas algo físico que carrega energia nele, né? Então, tudo que você projeta neste algo físico de estímulo de sentimento e emoção também vem registrado ali. Então, quando alguém consome a carne, consome também toda a energia que foi impressa a partir desse processo de criação do bichinho, né? Então, se ele foi submetido ao longo da vida dele por dor e sofrimento, essas sensações de dor e sofrimento estão impressas na carne que, no final, o homem consome. Então, quando você consome a carne, você consome também o que está impresso ali energeticamente falando. Antes da gente continuar, eu quero dizer que eu não tô aqui para doutrinar ninguém a parar de comer carne ou de consumir produto animal, até porque eu não tenho moral para falar disso, porque eu não sou vegana, mas eu acho sim que ser vegetariano e não ser vegano, se considerando somente a questão dos animais, é hipocrisia, já vou falar sobre isso depois, mas não quero doutrinar ninguém, cada um tem seu processo, cada um tem a sua verdade, cada um leva para si o que fizer sentido para você. E a questão biológica realmente não é o que eu domino, mas eu acho muito importante a gente estudar. Por exemplo, a gente sabe que a nossa mastigação faz movimento circular e a dos carnívoros não faz, ela só abre de cima para baixo. Então, a nossa mastigação tá muito mais para de uma girafa. Questões assim que é importante a gente ter para argumentar com a gente mesmo quando a gente quiser tomar uma decisão, porque a gente não tá aqui para argumentar com ninguém, além de nós mesmos, além de ajudar, de trazer informação para que a gente mesmo possa tomar uma decisão conforme aquilo que a gente acredita ser melhor para nós. Então, isso aqui não é um podcast de doutrina, é somente uma questão de expor opiniões para, de repente, ajudar aí alguém a tomar uma decisão, sei lá, inspirar alguém a promover uma mudança, quem sabe, mas sempre considerando o que cada um leva como verdade para si. Mas aí, tá, então a gente tem toda a questão energética que a carne traz, né, a partir do que o bichinho sofre, do que ele passa durante a criação dele, e pra quem já viu esses documentários ou já procurou se informar na internet, já viu imagem, coisa e tal, sabe que não é o melhor dos tratamentos, não é lá um hotel 5 estrelas, esses lugares de criação de bichinho, então toda essa energia vem ali na sua carne. E além disso, tem a energia que a gente projeta também no alimento. Então, se você come um alimento e você olha pra ele com culpa, com pesar, sentindo pena do bichinho, você tá se alimentando de culpa e pena. Assim como se você comer um pedaço de chocolate sentindo culpa, você também tá se alimentando de culpa. Então, tem a carga energética do alimento, mas tem também a carga energética que a gente projeta no alimento. É por isso que as culturas orientais, principalmente, tem o hábito de honrar o alimento, né, antes de comer e de fazer uma oração. E isso é até uma dica de prosperidade, é você projetar naquilo que você come, na água que você toma, só a intenção já energiza. Então, se antes de você tomar água, água, obrigada pela alta vibração que você traz para os meus corpíteos, porque são 7 corpos, no caso, mas enfim, agradecer a água e tudo mais, isso você já está energizando a água, você já está colocando uma intenção positiva nela, e é a mesma coisa no nosso prato. Por isso essa coisa das culturas orientais. E também tem, é importante a gente considerar, além da energia que o alimento traz dos bichinhos, conforme o que eles viveram, ao tratamento que eles foram submetidos, e a nossa energia, a energia que a gente projeta nos alimentos, tem também toda a questão do impacto ambiental. Então, tem também todo o caminho que o alimento percorre até chegar na nossa mesa, no sentido de indústria. Então, para que o boizinho chegasse a ser um pedaço de carne no seu prato, primeiro ele precisava crescer, para que ele crescesse precisava de um pasto, para que houvesse um pasto precisou desmatar, precisou de água, precisou de investimento, e são várias coisas que, somadas, fazem com que a indústria da carne seja uma das grandes vilãs responsáveis por toda essa nhaca que a gente vê aí acontecendo globalmente falando com o nosso planeta. Então, ninguém tá falando aqui pra parar de comer carne, mas você reduzir o seu consumo por questão de efeito dominó, naturalmente, cada um fazendo um pouquinho, né? Cada um reduzindo um pouquinho, vai reduzir a demanda e a indústria vai precisar produzir menos. Então, toda essa questão do impacto ambiental, naturalmente, vai ser menor. Alguns espiritualistas falam que a carne é um alimento importante porque ela puxa para a matéria. Sim, ela é um alimento totalmente material. Você está comendo um bichinho, você está comendo um pedaço de carne de um outro ser. Então, naturalmente, ele é sim um alimento que vai te aterrar, ele vai te trazer para a terra, mas você pode substituir, não é mesmo, Bela Gil? Por raízes, porque também são alimentos que vêm debaixo da terra. Então, você pode substituir a carne por esse sentido de trabalhar aterramento, você pode substituir por gengibre, beterraba, batata e todas essas coisas aí que vêm debaixo da terra. Aí também tem a questão de, que eu acho importante falar, que tudo o que a gente come ajuda, como, né, como a gente falou lá no comecinho, a matéria-prima para o nosso corpo se reconstruir. Então, é importante ter as 7 cores no nosso prato, porque daí você está trabalhando os seus 7 chakras. Olha só que dica maravilhosa. Então, é só você olhar ali no Google, colocar cores dos 7 chakras, aí você vai ver que, por exemplo, o chakra cardíaco é verde, você vai comer o quê? Folha. E a carne, no caso, seria o vermelho do chakra básico, mas as raízes fazem essa parte. Então, não precisa se preocupar em comer carne vermelha por conta do chakra básico. Então, o mais importante de tudo isso que a gente conversou, da energia impressa que vem dos animais, da energia que a gente projeta no prato, da energia de todo o consumo e da logística, da indústria, de como isso impacta no meio ambiente e dos chakras tudo, e toda essa coisa, o mais importante, na minha humilde opinião, é como você se sente, porque é assim que a gente filtra o que a gente quer deixar na nossa vida e o que a gente quer liberar da nossa vida. Então, eu acho muito importante, eu trabalho isso com as pessoas, é muito importante você perceber como você se sente a respeito disso e o que o seu coração fala sobre isso. Então, se o seu coração fala, eu não quero mais incentivar o maltrato aos animais, por isso eu vou parar de comer carne, legal. Ou reduzir o consumo, legal. Mas aqui entra aquela parte que eu falei que ser vegetariano e não ser vegano por este motivo de sofrimento ao animal, de terminar, de não incentivar o sofrimento ao animal, é hipocrisia, é porque a indústria dos alimentos, sem considerar o consumo da carne em si, mas os alimentos derivados dos animais, ela também é sofrimento igual. É por isso que eu falo que é importante a gente se informar e ver documentário. Então, pra quem viu aqui alguns desses documentários, vocês sabem do que eu tô falando. A vaquinha, por exemplo, quando ela vai dar o leitinho dela, primeiro que tira um bezerrinho dela, né? Não existe dor maior que essa, só isso aí já mata o argumento. E olha só, de novo, eu não sou vegana, então eu falo isso pra vocês, falo isso pra mim. Mas, então, primeiro tiram o bezerrinho da vaquinha. Aí ela tem que produzir aquele leite que não vai nem pro bezerrinho dela, vai pra um ser humano. E aí chega mais uma legião de 15 mil seres humanos, que não são 15 mil bezerrinhos, não são filhotinhos que vão se beneficiar disso, são seres humanos com inteligência suficiente pra extrair esse leite de amêndoas, de arroz, e que não precisaria ser assim. Então, vegetarianos que não são veganos, fica aí a reflexão pra vocês. Isso é uma coisa que comigo, eu trago muito isso pra mim pra me ajudar a reduzir o consumo de derivados de animais, porque eu não parei 100%. Eu sei também que vegetarianismo é toda uma questão de estilo de vida, de não consumir produto de limpeza, de não consumir cosméticos, de não consumir roupa e tudo mais que tenha derivados de animais. Couro é uma coisa que eu não uso há muitos anos. Mas a questão de derivados em alimento eu ainda consumo. Então eu falo isso pra vocês, mas eu falo isso pra mim também. Não tô querendo ofender ninguém aqui. É só realmente trabalhar com fatos, não é mesmo? Com fatos, e trazer um pouco do meu olhar sobre isso pra vocês. Inclusive sobre isso, pessoalmente falando, a minha experiência sobre parar de comer carne, eu não como carne há 4 anos, eu senti uma blaster mudança física, então fisicamente eu me senti muito mais disposta, eu nunca mais senti aquele peso, sabe quando você come muito e fica com aquele peso? Eu nunca mais senti isso, e eu também senti que eu tava muito mais conectada com as coisas ao meu redor, não só os animais, mas também as plantas e a natureza no geral, e hoje eu tenho dificuldade pra matar uma aranha, às vezes é preciso ser feito porque ela pode me causar algum dano. E eu tenho dificuldade, tirando lagartixa. Lagartixa realmente não precisava. Mas enfim, eu acho importante a gente se educar. É importante a gente buscar essas fontes de informação, buscar entender como é que funciona essa indústria, ver as imagens. Eu sei que é difícil. Talvez se isso te fizer mal e te deixar numa vibe pesada, realmente você pode pular essa parte, mas buscar uma informação de alguma forma, porque a real é que às vezes a gente se auto-sabota. A gente auto-sabota o nosso próprio processo porque a gente quer ficar na ignorância, porque a ignorância é gostoso e quentinho. Então, Então, enquanto é confortável pra gente não ter aquela informação, muitas vezes a gente fica ali na ignorância, porque é confortável, sabe? Mas, conforme a gente vai acessando essas informações e esse incômodo vai sendo causado, é justamente por causa desse incômodo que a gente se transforma. Muitas vezes, eu sempre falo isso nos atendimentos, aquela pedrinha no sapato, ela tá ali pra incomodar, porque se não tivesse o incômodo da pedrinha no sapato, você não ia tirar o seu sapato pra olhar o que tá ali. Então, o negócio vem incomodar, ele vem doer, ele vem causar na sua vida, porque se ficasse ali, mar calmo, né? O que ia acontecer? Nada, exatamente nada. Você não ia se trabalhar, você não ia evoluir, você não ia se melhorar. E outra coisa importante sobre isso, inclusive, é a questão de que quando a gente veste uma camisa, quando a gente assume um rótulo para nossa vida e a partir desse rótulo a gente sobe num pedestalzinho e enxerga o outro lá embaixo, isso também é só cair em ego. Então, apesar da intenção em tornar-se vegetariano ou vegano ser boa, quando ao tornar-se vegano ou vegetariano você enxerga alguém que come carne como alguém inferior ou que está atrasado no processo de evolução ou que não faz a sua parte no mundo, isso também é só um outro jeito de cair em ego. Isso é muito importante a gente perceber porque são armadilhas, né? Às vezes a gente se engana por conta da nossa própria intenção e não presta atenção em como a gente está reagindo. E aquela história, tudo é alimento para o teu espírito, não só o que você come fisicamente, mas as tuas emoções, os teus sentimentos e como você reage às coisas ao seu redor também. Então, se você reage com intolerância em relação a alguém que não tem o mesmo pensamento que você, é outra forma de alimentar o seu espírito com algo que não deveria ser alimentado e é até uma forma de você auto-sabotar o seu próprio processo. E essas pessoas, por mais que comam carne ou que tenham feito escolhas diferentes das suas próprias vidas, não quer dizer que não estejam se trabalhando. Todo mundo que está encarnado está aqui para se trabalhar. Então, todo mundo está se trabalhando em diferentes coisas. Não é porque uma pessoa come carne que ela não está se trabalhando, que ela não está buscando ser melhor. Ela está, só que em outras coisas que muitas pessoas que resolveram não comer carne talvez ainda não tenham nem parado para olhar, né? Então, é muito importante a gente ter empatia com todo mundo, entender que tá todo mundo no processo, respeitar o processo um do outro e lembrar que tudo que a gente dá pro nosso espírito é matéria-prima. Então, todos os pensamentos, emoções, não somente o alimento físico. E isso faz a gente aquela questão do orar e vigiar, né? Você tem que perceber onde você está investindo a tua energia, onde você está focando a sua atenção, porque isso vai crescer e isso vai se manifestar não só no seu corpo físico como uma doença ou como imunidade mais alta, como maior disposição, mas também vai manifestar nas situações ao redor na sua vida. Isso tem tudo a ver com prosperidade, tem tudo a ver com lei da atração, é tudo energia. Como você vibra determina não só a resposta do seu corpo físico, mas a resposta de absolutamente tudo em torno de você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha ajudado a trazer um pouquinho de reflexão e mais uma vez a dica para todo mundo que está pensando sobre isso, que está pensando em tomar uma decisão a respeito, buscar informações em qualquer fonte, seja esses documentários ou outra fonte de informação, mas buscar entender um pouco a respeito disso, ou da física quântica, ou de o que for que te despertar o interesse, mas é importante a gente ir atrás das coisas, né, e buscar se informar sobre as mudanças que a gente quer trazer para nossa vida, porque senão nada muda. Se a gente não mudar primeiro, nada muda, e enquanto a gente está no conforto, a gente não está promovendo mudança. Realmente, para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então fica aí a reflexão, e até o próximo episódio.